Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start.com, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start.com é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start.com. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio.
Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Líderes Digitais. Eu sou a Priscila Viana.
Eu sou a Juliana Couto.
E hoje a gente está aqui com um especialista em Marketplace. Marketplace, que é um tema aí super falado, que todo mundo quer saber dicas. A gente está com o Leandro Hartz. Muito prazer te receber aqui. Ele que hoje é Head de Marketplaces do Pescador de Ofertas, né?
É isso aí.
Tem uma carreira aí bem consolidada em Marketplace, né, Leandro?
Seja muito bem-vindo.
Obrigado. Esse ano fazendo uma década.
É? 10 anos de Marketplace.
É isso aí.
Gente, impressionante,
mas
né?
Mas você fez... Você começou como?
Olha, eu comecei loja. Dei a ideia para uma loja física que eu trabalhava.
Você trabalhava na loja mesmo?
Trabalhava tipo, na loja vendedor? Normal, vendedor, balcão.
Que legal. Olha.
E eu já tinha feito algumas vendas online, assim, na minha conta do Mercado Livre.
Uhum.
E eu falei, eu chamava Leandro também. Eu falei, Leandro, vamos colocar esses produtos aqui no Mercado Livre? Ele falou, cara, pode fazer. Foi desse jeito, exatamente desse jeito.
Mas o Mercado Livre já tinha uma relevância, assim, há 10 anos atrás?
Já
não,
tinha.
Não foi naquela época que começou, né? Tipo, acho que...
Já tinha. Uhum. É, nessa época tinha Walmart, era Cenova, Via Varejo,
Sim,
era
Casas
Bahia, depois
uhum.
Via. Uhum. Era Cenova ainda, né? Uhum. Então, a gente entrou... Na época, a gente entrou em Mercado Livre, B2W e Walmart. Depois Sim. Entrou na Cenova também. Esses eram os quatro, não tinha outro.
E você que entrou, você que... Pôs o negócio pra girar.
Sim, a gente começou no Mercado Livre.
O que vendia? As roupas, é isso?
Olha que curioso. Na verdade, já era uma loja de departamento. Uhum. Né? E eles vendiam... Eles eram mais focados em informática.
Uhum.
Eles tinham uma unidade de licitação pública também.
Uhum.
E na época, eles tinham comprado alguns itens de bebê pra licitação. Carrinho de bebê, né? Aquelas mesas de alimentação e tal. E eu lembro até hoje, o primeiro produto que eu vendi deles, no caso, foi um carrinho da marca Galzerano.
Uhum.
E era de licitação, tinha sobrado da licitação, então eles compravam, sei lá, compravam 20 peças para dar um custo menor.
Uhum.
E a licitação era só 15, então ficava 5 lá para vender na loja.
Uhum.
E aí foi assim que eu falei para ele, falei, vamos colocar esses produtos para vender, né, no online? Ele falou, cara, pode colocar. E é desse jeito que começou. Então, o primeiro produto da loja...
Era meio que um estoque ali, né?
Exatamente.
E vendeu. Ah.
E aí, com o tempo, a gente foi colocando os produtos da loja. Todo dia caía um, dois pedidos. Ele gostou da ideia, né? E aí, a gente foi atrás de um consultor que a gente conhecia também dessa área. A gente procurou. Esse consultor já tinha ido lá conversar sobre isso e tal, né? Um tempo atrás. Ele chamou esse cara. Esse cara chama Jairo. Né? E ele trabalhava numa empresa e ele prestava consultoria já de marketplace. E aí ele foi lá dar consultoria. Então ele ia lá todo sábado, né? Era comércio, trabalhava, né, de segunda a sábado. Ele ia lá todo sábado e dava uma consultoria. Então ele ajudou a entrar nesses canais e a estruturar, né? Ó, como que você faz, é assim que você faz e tal.
Uhum.
Daí pra frente foi embora.
E aí você foi aprendendo Nossa. Na raça.
Aí foi aprendendo na raça. Apanhando bastante, né? Mas aprendendo.
Qual era?
Raça.
Era grande essa marca, não?
Não, não. Chamava Megastore, chamava. Uhum. Era uma loja pequena. Uma loja de bairro mesmo. Então, nada demais, né? A gente saiu falando de e-commerce. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava... Eles tinham duas lojas, uma de informática e uma de utilidade doméstica.
Uhum.
Nessa loja de informática, era uma loja... A gente faturava 17 mil por mês. Não vendia nada.
Uhum.
Muito pouco, né? E aí, o gerente que tinha me contratado, ele saiu da outra unidade. Ele ficava lá na loja maior, que era de utilidade doméstica. Ele saiu e eles pediram para mim descer e ficar lá no lugar dele, né? Eu fui mais como vendedor, não como gerente da loja. E aí a gente começou a vender online os produtos lá daquela loja, né? E aí a gente, do zero, a gente foi até 400 mil.
Caramba.
Até faturando os 400
demorou?
Mil. Demorou? Não demorou. Foi uma questão de... Foi menos de um ano.
Caramba. Que incrível!
Foi uma escala, assim. Foi rápido, foi tudo muito rápido.
Uhum.
Sem saber, sem até conhecer, a gente tinha já os bons produtos. Uhum. Então, a gente trabalhava com marcas como Electrolux, né? Marcas conhecidas,
com né? Com certeza, isso ajudou muito, né? Já eram produtos que já eram pesquisados, né? As pessoas já tinham demanda, né?
Exatamente. Então, assim, isso ajudou a escalar rápido, né?
Uhum.
A gente não tinha tanto conhecimento, assim, né? Então, você imagina, hoje é muito difícil você conseguir decifrar ali os recebíveis, os marketplaces e tudo mais. Mas na época, você imagina, era muito mais difícil, né? Então, assim, a gente colocou para vender e o negócio começou a vender. Depois a gente foi entender como é que era, né? Que funcionava. Então, é isso. A gente foi até esses 400 mil aí faturados. Foi a primeira Black Friday, né? Na época, nem tinha muito esse negócio de Black Friday ainda. Mas foi o primeiro mês de novembro, já era mais puxado. E é isso. Eu lembro que daí depois eu acabei saindo. Fui trabalhar com o Jairo, que era o consultor. Ele abriu uma agência, ele convidou para trabalhar com ele. Para pegar mais consultorias de outras empresas, de outros segmentos. Então,
aí você virou para o outro lado da mesa, né?
Exatamente, aí fui lá do serviço.
E como que foi isso?
Foi... Eu gosto
foi
muito.
Foi oportunidade que surgiu, né? Assim, né?
Eu fui abraçando.
Aprendeu...
Como eu gostei, né, do negócio ali, de pegar o marketplace, fazer o negócio acontecer, eu imaginei que seria... Eu ia gostar mais vezes, eu ia fazer mais vezes aquilo que eu gostei, né?
Então, o sangue de vendedor também,
exatamente,
né?
Exatamente, pegar mais lojas.
Verdade, né? Vou fazer muita venda. Eu sei fazer esse negócio,
exatamente,
né? Tipo, a gente fez um teste ali, deu certo.
E assim, deu certo com outras empresas de outros segmentos, né? De outras linhas, outras categorias, né? Então, para mim foi, puxa, eu gostei bastante. Peguei a parte comercial para fazer também. A gente vendia serviços, né, de criação de site, inbound marketing, essas coisas. Mas era focado também nas consultorias do Jairo, né? Então, ele não estava mais com o tempo, ele acabou passando para mim ali ficar com esses contatos, né?
E aí você tinha clientes de todos os segmentos,
todo
assim.
Todo segmento.
E aí foi um grande aprendizado para você
pra
também,
mim foi,
né?
Foi excelente, né? Aprendi muito. Continuei com a Megstore, que era um cliente de consultoria dele. Então, assim, eu não tava diretamente na operação, mas eu tava ali acompanhando eles ainda. E peguei outros clientes do Jairo lá, né? De outros segmentos, outras categorias. Então, para mim, nível de aprendizado, acho que foi o ápice, assim. Eu aprendi muita coisa mesmo. E a partir dali eu falei, é isso. É isso que eu quero, né? Quando eu me formei, era outra coisa que eu queria. Mas a partir dali...
Você formou em quê?
Eu me formei em gestão comercial.
Ah,
e eu queria trabalhar em banco. Minha mãe trabalhou em banco muito, 24 anos. Então, eu tinha esse pensamento.
Mas
vou trabalhar no banco.
Tem a ver, né? Porque é venda e é uma... Né?
Essa aqui é uma coisa mais quadrada, né? Assim,
bastante.
Né?
Não, mas a faculdade de gestão comercial tem tudo a ver.
Tem tudo a ver. Te deu uma base, né?
Super.
É só a visão de carreira aí, que seria uma coisa mais engessada, né?
Exatamente.
Totalmente diferente do dia a dia da operação de um e-commerce, que é extremamente dinâmico, né?
Eu me apaixonei. Eu sempre falo, assim, é uma área que eu não penso nem em tentar outra coisa. Pra mim, tô super feliz com isso. Sempre estive feliz nesses 10 anos aí, né? E super contente. Eu gosto muito do que eu faço. Sou apaixonado mesmo pelo que eu faço. Então, me encantei pela área e é isso. Vamos tocar.
E aí, depois de lá, você foi pra outro fornecedor, não foi isso?
Eu fui pra agência. Entrei na agência. E da agência, eu fui pra São Paulo. Aí eu fui também, era uma agência de serviço também, era um serviço voltado à criação de marketplace, né? Essa era a ideia, era o projeto. Acabou não dando certo o projeto, eu fiquei 6 meses nessa startup, né? E aí eu acabei voltando como prestador de serviço e aí eu fiquei por conta, com a minha própria empresa, prestando consultoria. Até que eu fui num evento... E eu já indicava alguns clientes para um hub de integração, né? E eu fui nesse evento e o pessoal do hub, o diretor do hub me chamou, falou, cara, a gente está vendo o trabalho que você está fazendo, bacana, tem alguns clientes que já estão usando a ferramenta nossa e a gente está vendo a escala que está tendo. E a gente quer fazer isso dentro do hub.
Uhum.
A gente quer escalar dentro do hub, né? Então, basicamente, quando o nosso cliente vende mais, a gente ganha mais, a gente rentabiliza mais e tudo mais.
Ele falou, tem tudo comissionamento,
caramba,
né?
Ele teve uma coisa meio de CS ali, né? De querer ajudar o cliente.
Exatamente isso.
Foi CS.
Eu fui para essa empresa para estruturar uma área de CS.
Hoje total. Fala muito em CS, né? Nas ferramentas.
Então, assim, eu... Para mim, imagina, né? Foi ótimo. Eu fui embora pro Paraná e fui trabalhar nesse hub.
Caramba, você mudou?
Mudei.
Que ele, horas de você casa. É do interior de São Paulo, aí morou em São Paulo e depois foi pro Paraná.
É isso aí.
Caramba.
É isso que a gente estava falando aqui hoje mesmo, sobre oportunidades, né? Principalmente quando a gente está em início de carreira, a gente ter essa coragem de abraçar as oportunidades. Uhum. Por mais que às vezes é difícil, né?
Foi um
você
sacrifício.
Mudar de cidade e tal.
Difícil.
Mas se você é obstinado, né? Pô, eu quero crescer na carreira e tal. A gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter outros ganhos, né?
Exatamente. Acho que a gente tem que estar sempre em movimento. Uhum. Sempre, sempre. Independente. Ah, não tô falando de trocar de empresa. Não é esse o ponto, né? Mas sempre estar em movimento. Sempre estar procurando oportunidade, né? Sempre estar em contato.
Com outras pessoas, com outros profissionais,
outros
antenado
profissionais.
Também, né?
Exatamente.
A gente tava falando, né, aqui nos bastidores, como que nosso mercado muda o tempo inteiro.
É.
Sempre tem alguma coisa diferente, então a gente tem que estar muito antenado, muito atualizado, tem que ser muito curioso.
É isso aí. Então, assim, constante movimento. Eu sempre segui isso aí e, né, eu sou muito grato aí a todas as empresas que eu passei até hoje. E o aprendizado é o que mais vale de tudo.
Uhum.
Né? E hoje eu passo isso pra frente, né? De diversas formas. Então acho que isso é o que mais interessa, assim, é o desenvolvimento profissional e tudo que eu aprendi que eu posso passar pra frente.
E você vendo como que era o marketplace quando você começou? E como
e hoje,
tá hoje, depois de 10 anos, e a gente falando nisso, nessas mudanças e tal, você acha que mudou muito? Até a forma de, sei lá, de você entrar no marketplace e ganhar relevância lá dentro? Mudou muita coisa?
Olha, o mercado está mais maduro,
uhum.
né? Eu acho que todos eles amadureceram muito. Eu acho que tem um longo
caminho... Profissionalizou
mais,
né?
Exatamente. Eu acho que tem um longo caminho pela frente. E aqui eu estou falando de gestão e estou falando de a nível técnico, integração,
uhum.
né? Então, antes era uma coisa, hoje é totalmente diferente. Hoje as opções que você tem são muito maiores, né?
Sim.
Então, assim, amadureceu muito. Mas eu ainda acho que tem um grande espaço. Até por não ter uma representatividade tão... Quando a gente fala de varejo e fala de marketplace, e-commerce, de fato, ali, né? É muito pouco perto do varejo. Né? Você fala 11%, 12%, 13% ali, né? É muito pouco. Então, assim, eu acho que conforme for crescendo esse digital, ele também vai trazer esse amadurecimento e as coisas vão se desenvolvendo mais. Então, apesar de olhar para esses 10 anos e falar, puxa, a gente cresceu muito e amadureceu muito, eu acho que ainda tem um grande espaço para frente para continuar amadurecendo.
Porque às vezes tem muita gente que olha o mercado e fala assim, ah, tinha oportunidade de abrir uma loja no marketplace ou uma empresa, né, tá no marketplace e fala, ah, não, mas já tem muita gente, já tem, sei lá, às vezes é uma indústria, já tem muito distribuidor que tá.
É completo engano.
E aí não quer entrar,
isso.
Né?
É um mar.
Acho que já tem gente
que
demais.
Ainda.
Dá pra
tem
desbravar,
muito pra ser,
né?
Explorado.
Muito, tem muito pra ser. Falta produto no mercado.
Uhum.
Eu falo por experiência própria, né? Chega numa sazonalidade, por exemplo, num calor que fez, né, esse final de ano passado, todas as indústrias que trabalham com ventilação, todas as marcas tiveram ruptura.
Caramba.
Então, falta produto.
Uhum.
Falta. É simplesmente isso. E é um absurdo o quanto vende. Né?
É.
Só não vende mais porque falta.
Porque falta.
Eles não conseguem dar conta, né? Independente de fazer a programação, de comprar mais, tudo mais, falta. Então, eu tô falando aqui de sazonalidade,
uhum.
e tal, né? Mas tem oportunidade em todas as áreas, né? Se fizer um trabalho bem feito, tem oportunidade.
E aí, você saiu de lá e já voltou pra ser varejista? Como que foi?
Eu fiquei 2 anos no Hub. E aí, eu recebi uma proposta para ir para um grande varejista, que foi o GPA.
Uhum.
Né?
Verdade.
E trabalhei no GPA por pouco tempo. Entrei no projeto de marketplace mesmo.
Uhum.
Eles estavam começando o projeto de marketplace, né? Então, eu tinha...
E era um marketplace out, né?
Marketplace
eles
out.
Eles vendem em outras plataformas.
Não, era o Win.
Ah, era o Win.
Eles
abrindo
virando
sellers,
marketplace.
Pra,
a plataforma
para
entrar sellers.
Exatamente.
Ah, legal.
Eles abriram com a Miracle. E aí, até então, eu passei nos três lados da mesa, né? Então, eu estive como lojista, depois como prestador de serviço no meio ali, né? No hub. Lá depois... trabalhei no N-Market e depois eu fui pro GPA.
Sim, como a plataforma.
Como plataforma de marketplace. Então, eu consegui aprender bastante coisa, né?
Uhum.
E é muito diferente você estar dentro do marketplace. Aí é completamente diferente, é uma outra realidade. Você olha é realmente uma outra ótica, né?
Uhum.
Eu trabalhei por, acho que 7 ou 8 meses. Infelizmente, o projeto não deu muito certo. No GPA, eles ainda têm o marketplace, mas eles não estão abertos hoje para novos sellers, né? Eu acabei indo para o Olish. Saí de lá, fui direto para o Olish e acabei pegando lá novos projetos e tudo mais. Então, assim, fui passando por várias empresas aí, todas elas sempre ligadas à venda e marketplace. E é isso.
Foi pescador, né?
Exatamente.
Você já entrou como gerente no pescador?
Já entrei como gerente. Já conhecia o dono da empresa, né? De alguns anos atrás, já tinha tido um contato com ele. E deu certo de estar indo trabalhar com ele dessa vez, né? Já tinha feito contato antes, não tinha dado muito certo. E aí a gente chegou a fechar a negociação, acabei indo para lá. É isso.
E no GPA, você já tinha time? Você já liderava?
Qual foi sua primeira liderança?
A minha primeira liderança, estruturada mesmo, foi na DB1, foi no Unimart.
Uhum.
Lá foi minha primeira liderança, trabalhei muito com PDI, muito parceria com o RH mesmo e tal.
E como que foi isso, a primeira vez como líder, assim?
Você precisa tomar
porque
algumas...
Porque antes você fazia as coisas por você mesmo, né?
Era mais operacional, vamos dizer assim, né? Uhum. Quando você pega... quando você lida com pessoas, é totalmente diferente, né? A velocidade, como você fala, como você trata, é totalmente diferente, né? Você precisa dedicar tempo para a pessoa, dedicar tempo àquele processo, o PDI mesmo, tudo mais. Então, assim, é totalmente diferente. Eu acho que eu sempre me dei bem com pessoas, mas quando me pergunta qual é o maior desafio que você tem ou teve, é lidar com pessoas.
Liderança, né?
Totalmente.
Para mim, é o maior desafio.
Uhum.
Não que eu tenha dificuldade, mas eu acho que qualquer pessoa precisa estar muito bem preparada para lidar com pessoas.
Uhum.
Na DB1, eu fiz um curso durante um ano para assumir uma posição de liderança e conseguir e pegar essa liderança.
Eles
né?
mesmo que...
Eles mesmo eles fazem internamente. Com pessoas de fora, mas eles que fazem internamente. Que então,
a iniciativa da empresa preparar para você assumir um cargo de liderança.
Hoje em dia, muita empresa te joga lá, né? Vai ser líder e tá tudo bem.
Muito isso.
A minha dificuldade lá, eu tinha um contato muito próximo com os sellers. E eram grandes sellers. Então, o primeiro seller que eu fui visitar foi o Manetius, na época.
Uhum.
Não era nem do Magalu, né?
Uhum.
E eles vendiam em marketplace, normal. Vendiam no Mercado Livre mesmo, né? E aí eu fui visitar, assim, eles trouxeram uma lista de demandas. E assim, o principal motivo de eu me desenvolver lá dentro foi a comunicação com outros perfis. Uma coisa é você falar com a galera do comercial e aí você troca e tudo mais, né? E funciona. Outra coisa é você chegar num desenvolvedor, conversar com ele, explicar pra ele uma demanda e passar pra ele uma demanda, mostrar pra ele a prioridade daquela demanda.
Uma cabeça extremamente técnica, né?
Completamente diferente. Então, assim, é por isso que eu fiz essa preparação e eu acho que esse foi um grande diferencial, né? Porque a partir daí... eu aprendi a lidar com perfis diferentes. Né? Então, a primeira liderança estruturada foi na DB1 mesmo, né? Depois, em todas as empresas, eu tive liderança.
E você acha que esse GPA, treinamento que você fez, assim, não serviu só pra lá, né?
Não.
Serve, deve servir até hoje, né?
Serve até hoje, porque é diferente. É diferente. Você senta numa sala comercial, cara, tiro, porrada e bomba, né? Todo mundo gritando, vamos lá, vamos pra cima e tal, não sei o quê. Você vai sentar com um time técnico, a conversa é totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Então, são prazos, prioridades, né? O que, que você vai priorizar, o que, que você tem que fazer primeiro, por que você tem que fazer, como que você mostra aquilo, você mostra o valor que ele vai entregar para a empresa entregando aquela demanda que tem prioridade. Então, assim, muda completamente. Não é na... Eu costumo falar, o comercial, ele funciona na base da porrada, né? Vamos embora, vamos para cima,
é pressão, porrada.
Exatamente. O dev, o desenvolvedor, o cara que tem um perfil um pouco mais técnico, não é assim.
Não
Se
é
você
assim.
Fizer isso aí, Espana. Não vai dar certo. Não vai dar certo.
E hoje, qual a representatividade do marketplace dentro do pescador?
Olha, praticamente, a gente está falando aqui de 98% do faturamento da empresa Marketplace.
Marketplace.
Então, é uma... O João, o nosso CEO, ele tomou essa decisão. Ele
falou, não. É estratégica,
vou vender,
né?
Em Marketplace. Uhum, né? A gente vai estruturar e crescer a empresa, desenvolver empresas em cima de Marketplace. A gente tem a plataforma. Inclusive, esse ano a gente começa um novo trabalho junto com a plataforma, né? A plataforma própria. Mas é uma decisão tomada da empresa, né? Que acho que é muito difícil para uma indústria. A indústria fica muito nessa, né? Se ela vai, se ela não vai para o Marketplace. Uhum. Se ela vai direto, se ela vai ficar ali no revendedor, né? Mas a gente tomou essa decisão, o João tomou essa decisão lá atrás e a gente segue em Marketplace mesmo.
E como que vocês veem a indústria? Porque vocês vendem de várias marcas e vocês estão vendo que as indústrias estão entrando, fazendo lojas oficiais e tudo. Isso atrapalha o negócio? Como que é isso?
Olha, eu não posso falar que não atrapalha, né?
Uhum.
Mas assim, que nem a gente falou aqui, oportunidade tem.
Uhum.
Né? Então assim, eu acho que com o know-how que a gente tem como varejista, como um representante, né? Eu acho que a gente sabe muito mais do que a indústria quando eu falo de operação de venda.
Uhum. Sim.
Né?
Principalmente de marketplace.
Sim. Exatamente. Né? A gente conhece mais, né? Então assim, obrigatoriamente a gente tem que fazer um bom trabalho, né? Tem que fazer um ótimo resultado ali com isso. A gente tem alguns impasses, mas nada que não seja resolvido.
Uhum.
Né? Então,
acho que tem espaço para todo mundo.
Exatamente.
Eu vi, inclusive, que você tem banners assim na home,
sim,
de cada marca.
Isso.
Umas marcas bem fortes, né?
Isso, exatamente. É isso. Assim, chega, às vezes atrapalha, mas nada que a gente não possa conversar. Né?
Uhum.
Então, assim, é algum item que a gente fez uma aposta muito grande, comprou uma quantidade grande...
Uhum.
A gente conversa diretamente com o fornecedor e o fornecedor vai lá, ele ajusta o preço e não tem problema, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que a indústria, apesar dela entrar no marketplace para vender e tudo mais, ela tem os motivos dela, né?
Uhum.
Talvez seja ali um estoque que ficou, que ele não conseguiu passar para um revendedor, né? Uma importação muito grande que talvez não deu muito certo. Às vezes uma sazonalidade que não funcionou como ele esperava. Então, ele precisa escoar aquele estoque para continuar, né? O fluxo ali de importação, dos novas categorias, novos produtos que vão vir no próximo ano. Então, assim, é tudo muito antecipado, né? E ele precisa fazer isso. Então, eu acho que ele tem os motivos dele. E a gente, varejista, tem os nossos motivos, né? O nosso motivo é escalar a operação, né? Crescer a loja, escalar a operação, comprar mais, negociar melhor, né? Comprar com menos custo, ganhar mais, né? Rentabilizar melhor. Então, acho que cada um tem o seu motivo e eu acho que não tem por que ter esse conflito.
Uhum.
Né? A gente sofre um pouquinho, principalmente com o P. Então, um pescador de ofertas, ele compete com uma Magazine Luiza, né? Com uma venda de uma Amazon, né? Que compra direto as nossas marcas também, né? Então, a gente tem esses impasses, mas eu acho que nada que a gente não consiga resolver. A gente vai lá, conversa com o fornecedor, entende qual que é a aposta ali do 1P, por exemplo. Então, deixa eles trabalharem esse item, a gente vai trabalhar esse outro aqui.
Chega um ponto que vocês têm uma relevância tão grande, né? Que essa conversa é de parceria, né?
Exatamente, parceria. É isso aí.
E você olha só para Marketplace lá, o e-commerce próprio é outra pessoa que olha?
Fica comigo também o e-commerce próprio. A gente utiliza o Javetex, né?
Eu ia te perguntar uma coisa que eu vi lá, super interessante. Fale com o vendedor pelo WhatsApp. Vocês têm muita venda assim assistida? Como que é?
A gente está estruturando essa parte aí. Inclusive, a gente está com uma conversa com o fornecedor de WhatsApp, até para criar uma automação dentro do WhatsApp, para escalar isso daí. Eu acredito muito no WhatsApp.
Eu
acho que as coisas vão encaminhar para o WhatsApp mesmo, cada vez mais.
Eu também acho.
As automações, a comunicação, acho que você estreita o relacionamento com o fornecedor,
uhum.
é muito melhor. Ponto final. Então, a gente vai escalar bastante isso. A gente colocou esses banners, fale com o vendedor, porque a gente quer que o consumidor que entre no site, ele se sinta confortável. E qualquer dúvida que ele tem, ele pode falar com a gente. Ele pode chamar e falar com o vendedor. Olha, eu tenho uma dúvida, né? Esse produto é assim, funciona assim.
É como se ele estivesse na loja física.
Exatamente.
Mesmo, né?
Eu vi num concorrente, esse preço consegue fazer. A gente quer que ele venha e converse mesmo com o vendedor. Né? Então ele cai no WhatsApp do time, o time dá a tratativa e tudo mais. Então,
mas isso é muito, é um diferencial. E que tem muita gente falando que está fazendo e, na verdade, não está fazendo. Esses dias, essa semana, eu fiz uns testes em alguns sites que falam assim, fale com um especialista.
É.
E eu entrei e comecei a questionar sobre o produto. Tipo assim, tô aqui, quero comprar um produto. Minha necessidade é tal, tal, tal. Qual que você me indica? E aí a pessoa não me mandava, sei lá, uma coleção de produtos gerais.
Um link de...
Aí eu falava, tá, mas aqui tem 50 produtos, mas qual que é melhor pra tal, tal coisa? Aí eles falavam assim, ah, isso você tem que ir numa loja física. Esse tipo de consultoria a gente não tem aqui. Aí eu falei, mas no site está escrito, fale com o especialista. É, mas nós somos especialistas em atendimento. Gente, e assim, sites grandes. Então eu falo, né, loucura, tipo assim, todo mundo quer fazer isso porque é um baita diferencial isso.
Com certeza.
Porque é o que estreita, tipo, pô, eu gosto de comprar online pra caramba, mas às vezes dependendo do produto eu não compro online porque eu não tenho essa consultoria.
É.
Né, sei lá, eu vou comprar uma TV. É. É, eu olho lá as descrições e tal, mas é caro pra caramba uma TV. Eu quero ir na loja, entender mais, tirar minhas dúvidas.
É isso que eu ia falar, tem tipos de produto que dificilmente você entra numa loja física pra uma TV e você não faz nenhuma pergunta. Você entra, você compra e sai.
Faz alguma pergunta, não é? E aí, pergunta. No online é muito legal
mercado
a gente
ter isso. Mercado
de
luxo também é muito assim,
mercado
né?
de luxo. Eu fiz teste, inclusive, com o mercado de luxo.
É muito
alguns
assim.
Foram legais, outros não foram legais. Me mandaram ir na loja física.
Ai.
Aí eu falei, gente... Então, assim, eu acho que tem uma grande oportunidade também, Leandro.
Tem,
pra caramba, assim.
Não, tem muita
de ter esse atendimento mais consultivo.
Sim.
Né? Quando você falou do mar
tem um
aí
vendedor
pra navegar,
mesmo.
Esse mar aí tá aberto ainda.
Tá aberto. Tá, a galera... A gente vive essa área, né? E a gente acha que o negócio tá... Né? Cara, tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra melhorar. Até por isso que eu falei que tem um grande espaço pra desenvolver ainda, né?
É.
Então tem muita melhoria, Eu acho que os próprios marketplaces estão entendendo isso, né? Então, abrindo o canal de comunicação com o consumidor, você pega ali o pré-venda do Mercado Livre, o pré-venda da Shopee, hoje é a nossa maior demanda de atendimento vem de lá, que é a galera que tá perguntando. Né, que tá com dúvida. Então, o cara, a gente vende lá cooktop, né? O cooktop, você tem muito do cara querer entender a metragem, a medida dele, pra saber como que ele vai cortar lá
o nicho, né?
A pedra. Então, assim, ele precisa saber, até porque se ele comprar errado, ele vai devolver. Ele pode devolver.
Vai te dar um
direito.
Problema.
Exatamente, né? Então, assim, não é nem só atender, mas é você também pensar no pós-venda, pensar em redução de devolução, né? A gente reclama muito, mas o consumidor tem direito a devolver no Mercado Livre, depois de 30 dias. Tá, tudo bem, não tem problema. Se você fazer uma venda bem feita, ele não vai devolver.
Isso.
Você vender o produto certo para ele, você responder as dúvidas dele, né? Ser o especialista que está descrito lá no site, ele não vai devolver. Né? Então, assim...
Mas como
não
que vocês fazem
tá
hoje esse atendimento? Porque é uma demanda. E assim, a gente sabe também que os marketplaces têm alguns que isso influencia no score lá de qualidade da loja e tal, né?
Uhum.
Então, a resposta.
Sim.
E tem vários que são automatizados. Hoje tem ferramentas que automatizam,
né? Você sabe que,
né?
Para mim, o grande mistério do marketplace é isso. Porque cada um é de um jeito.
De um jeito, mas...
Você tem que entender de tudo.
É.
Exatamente.
Mas essa questão do atendimento, eu acho que é um grande desafio pra quem entra, assim, né?
É.
E, por exemplo, o Meli mesmo, você responder rápido ali. Aí eu vejo que tem algumas soluções, assim, hoje que já você já consegue setar algumas perguntas e eles respondem automático, né? Tipo,
sim,
uma inteligência ali.
Sim.
Hoje, vocês usam como, assim, né, Leandro, lá?
É, hoje a gente tem ferramentas de automação, mas elas só funcionam nos finais de semana e fora do horário comercial.
Legal.
Né? Dentro do horário comercial, é sempre uma atendente.
Olha.
Sempre, independente. É horário de almoço. Sempre vai ter uma pessoa ali. Então, a gente tem um time de atendimento hoje no Pescador. Esse time, eles se dividem ali e tudo mais. São 4 pessoas. E eles fazem o atendimento direto. Tanto pré quanto pós. E aí, sim, vai entrar a questão do marketplace. Então, cada um é de um jeito. Então, hoje você tem pré e pós. Você já tem no Magazine Luiza, que não tinha, há 2 meses atrás não tinha. Então, você tem no Magazine Luiza, você tem na Amazon, você tem pré-venda. Então, ele também pode perguntar antes. Você tem no Mercado Livre, na Shopee, que são as maiores demandas. O cliente tem um acesso mais fácil ali para fazer as perguntas. Então, ele é até incitado a fazer perguntas ali pelo Marketplace. Né?
Uhum.
Então, a galera pergunta 3, 4, 5 coisas antes de fazer uma compra, né? Então, o nosso objetivo é deixar os atendentes como consultores ali e sempre responder o cara e qualquer dúvida que ele tenha no menor tempo possível. Porque isso conta, que nem você falou.
É.
Então, quanto antes você responde, maior a sua chance de conversão. Beleza. Mas, por outro lado, o Marketplace tem os KPIs e aí, assim, quanto antes você responde, melhora a sua reputação. Eles têm algumas coisas desse tipo. Eles entendem que você é uma loja profissional. Se você responde rápido o cliente. Então, o que eles fazem? Automaticamente, eles expõem melhor o seu produto. Porque eles sabem que você está ali conversando com o cliente. Você vai prestar um bom atendimento, tanto pré quanto pós-venda. Né? Então, eles priorizam o seu anúncio. Consequentemente, você vai acabar vendendo mais por isso.
Ótimo, isso é super importante, né? E você tem isso internamente, né? Exato. Porque é o pessoal que respira o negócio ali, conhece bem do negócio, né?
É.
E quanto mais perguntas você tem, melhor, porque você já responde a pergunta de um próximo cliente.
Exatamente.
Porque fica ali registrado, né?
Exatamente.
É público.
Ajuda, né? Ajuda de qualquer forma, ajuda.
Você faz quase um FAQ ali, né?
É isso aí.
Hoje você também olha para a parte de performance, marketing, CRM, essas coisas também? Ou não?
É, a gente está sem o CRM. A gente, inclusive, fechou agora alguma nova agência. A gente vai implementar o CRM, né? E toda essa estratégia de venda direta com a plataforma. Então, tá sendo estruturado isso ainda. Mas fica comigo lá, é uma área de marketing, né? Então, tem uma área de marketing na empresa, tem uma pessoa trabalhando com marketing. Hoje, a gente internalizou a parte de criação e tudo mais. É, investimento também em mídia, né, e tudo mais. O retail media no marketplace fica comigo diretamente, até porque é uma coisa nova, então a gente está fazendo com muito cuidado, né, e eu sempre falo isso para todo mundo, né? Funciona.
É isso que eu ia perguntar, tem bons resultados?
Funciona, desde que você saiba o que você está fazendo, né? Então, não é simplesmente você colocar uma verba de R$5.000 e deixar rodando o mês todo para todo catálogo.
Não, ir lá e comprar um plano de mídia desses marketplaces, né? Que eles montam um pacotinho lá,
isso,
né?
Exatamente.
Com uma outra mídia interessante, o resto é meio para encher linguiça e te cobrar mais caro.
Exatamente. Então, assim, não é por aí, não é esse o caminho, né? Então, até por ser uma coisa um pouco mais minuciosa, que você tem que tomar um pouco mais de cuidado e tudo mais. A gente tá falando de receita, né? Pô, não adianta. É uma grana que tá indo e você tem que tomar cuidado,
tem
senão o negócio vai embora. É, derrete, né? É, então é isso. Se tiver trazendo resultado, beleza, a gente mantém. Senão a gente segura um pouquinho e reestrutura ali. Mas hoje a gente faz investimento em ADS, por exemplo, em Amazon, Shopee, Mercado Livre. Mercado Livre, a gente tem uma loja oficial, então você tem obrigatoriamente, você tem um percentual que você precisa investir para manter uma loja oficial, né?
Mas não está no full?
Não, a gente não está no full. A gente já trabalhou com full, a gente desligou em 2023, no comecinho de 2023. E a gente deve retomar agora, mas a gente vai para um CD em Minas, em Contagem. Que agora não tem, onde a gente estava em Extrema não tem mais, a gente deve ir para Contagem. Então, a gente está lá negociando agora, porque ficou um pouco mais longe, fica mais caro, então a gente está negociando.
Mas vai voltar.
Vai voltar. Ah, o full, ele é meio inevitável, né? Não tem como fugir dele. Então, faz parte também do ecossistema ali, tem que entrar.
Eu também vi que vocês trabalham no e-commerce próprio com conteúdo, né? Receitas, umas coisas assim, né? No YouTube. Você trabalha essa parte por conta de SEO ou não?
É mais uma estratégia de SEO ou realmente é uma experiência para o cliente, assim?
Os dois, né?
Uhum.
Acho que você acaba entregando os dois, né? A gente fez, como a gente vende produtos para casa, principalmente kit, né? Cozinha e tudo mais, a gente aproveitou para fazer as receitas, né? Então, assim, é uma coisa você acaba agregando na outra. A gente tem o canal, a galera pergunta, quer saber, né? E tudo mais. E a gente tem também a questão do SEO. Né? Então, você vai levar o tráfego ali para o site, ou o cara vai pesquisar sobre a marca e tudo mais. Então, acho que uma coisa puxa a outra, a gente acaba trabalhando os dois.
É um canal mesmo, com uma frequência no YouTube, assim? Ou...
É, um canal, a gente tinha um estúdio em 21, 22 e até o comecinho de 23 a gente tinha um estúdio e a gente fez essas gravações por conta. Agora em 24, muito provavelmente a gente vai fazer um outro trabalho de vídeo, né? Não vai ser mais as gravações das receitas em si e nem ali só a usabilidade do produto, mas a gente vai fazer vídeos curtos em parceria com os fornecedores. Então, a ideia é fazer os clipes lá do Mercado Livre, que agora tem essa plataforma, trabalhar o TikTok também, né? Então, a gente tem ideias aí de um super projeto saindo do papel aí, vou falar aqui bem rapidinho, né? Mas a gente quer criar um personagem que vai ser o próprio pescador. E esse pescador, ele vai testar os produtos, ele vai estar lá no showroom das indústrias, a gente vai fazer um negócio bacana aí pra levar pra frente. E aí, assim, ele vai ser mais focado em SEO mesmo, do que propriamente ali a questão de conteúdo, né, passar pro cliente e tudo mais. Então, vai ser bem focado em SEO.
Que legal, gente. A gente vê que os marketplaces, eles estão inovando muito, trazendo um monte de solução nova, né? Então, sei lá, a Shopee com live commerce, o Meli sempre também cria coisas novas. O que tem de mais
tem,
novo,
né?
Assim... Que vocês estão fazendo.
Eu vi lá, assine uma live, como que é? O que é?
Conta pra gente, o que eles estão fazendo de novo aí, sem ser essas
bastante...
coisas tradicionais.
É que nem a gente falou, é constante movimento, né? E assim, eles crescem, pra mim, assim, os marketplaces, eles crescem numa escala grande, justamente porque eles mudam a todo momento. Uhum. Então, a todo momento tem novidade.
Tem inovação.
Uhum. Exatamente.
Tem então, uma forma diferente de prender o cliente.
Exatamente.
Né?
Mas eu vi alguma coisa de live no e-commerce próprio de vocês também.
Sim, sim.
Ah,
a gente trabalhou muito forte com live própria, tá. Um estúdio próprio, né? Em 23 agora a gente parou, né? Colocou o pezinho no chão ali. E agora em 24 a gente volta com esse projeto do
legal.
Vídeo, né? Mas a gente trabalhou com live, a gente fez live na Shopee. Produto, né? A gente envia o produto pra Shopee e eles fazem a live deles, né? E coloca o produto, tudo mais funciona, dá super certo. Recomendo pra todas as pessoas.
Mas aí
fazerem.
Eles fazem, não são vocês que entram com a live. Eu tenho essa opção, tem as duas opções.
Tem essa, agora tem essa opção. É que até ano retrasado não tinha essa opção da gente fazer. Né?
Uhum.
Hoje a gente já pode entrar com live
nos
marketplaces diretamente, né? Então existe hoje essa opção.
Mas funciona super bem,
funciona
se
super
mandar
bem.
Pra eles fazem.
Funciona super bem, eles gostam, eles incentivam muito. Eles têm meios de incentivar com cupom próprio deles, com
que
moedas,
legal.
Né, e tudo mais.
Isso
então,
é bem
assim,
legal também, né?
A galera engaja demais, demais mesmo. Então, assim, tanto você fazer com um produto e mandar o produto pra eles, quanto você fazer a sua própria live na sua loja, funciona. Os
tá
dois
aí,
vão funcionar.
Dica.
É, isso
pessoal.
É uma inovação. E aí o Mercado Livre tá entrando com um formato de vídeo também?
Exatamente. São os vídeos curtos, né? Eles chamam de clips. E aí você grava vídeos curtos no estilo TikTok ali, né?
Uhum.
E coloca
no próprio
nos
produto,
anúncios.
Ali,
do próprio produto e coloca nos anúncios. E aí o consumidor... É muito mais fácil o cara engajar e fazer uma conversão com o vídeo. Porque ele tira um monte de
dúvida
que ele não tira na foto. Ele tem que ficar perguntando, né? Então,
a única coisa é que você que tem que produzir, né? A indústria não veste daí.
Exatamente, a gente que produz.
Então tem que fazer uma parceria com a indústria, né?
A indústria faz, mas ela faz aquele mais corporativo. Ela pega o produto, faz às vezes com alguma celebridade e tal. Então muda um pouquinho a pegada. Ali não são vídeos curtos, né? A nossa ideia é fazer um vídeo curto mesmo. Pegar o produto na mão, virar ele e tal, mexer um pouco nele e mostrar pro cara do que se trata, né? Qual que é o tamanho, a proporção. Tá perto da mão, tá perto do braço, o cara já faz ali a medição, já sabe mais ou menos o tamanho que é. Então ele tem uma noção melhor sobre o produto. É isso que a gente quer passar pra ele ali. Basicamente é isso.
Essa questão de conteúdo, né? Eu lembro, gente, quando eu comecei a trabalhar no varejo, que a gente dependia da indústria, e a indústria não tava nem aí para consumidor final. Aí me mandava umas fotos do produto, tipo, que era do catálogo
não,
deles.
Mal manda.
Nossa,
era um negócio. Como se fala? O SKU, as inscrições direitinho.
Eu lembro
que
eu comprava cama, mesa e banho, aí a foto tinha uma foto da cama e os quadradinhos das cores. Eu falava, gente, mas cada cor eu preciso de uma PDP, então. Aí eles mandavam, tipo, eles editavam, sabe? Era uma coisa horrorosa,
isso,
assim.
Você demora 10 dias pra fazer
tipo,
isso,
imagina,
né?
Você vai comprar uma colcha ou um conjunto de lençol vendo um negócio que,
um
sabe? Que você tá,
sem ver.
Você tá vendo que foi editado, assim, tá, é o desenho, né? Então, assim,
ainda
quanto
tem,
que
viu?
Mudou isso, né?
Ainda
e
tem.
Talvez até os marketplaces incentivaram com relação a isso, né? De ter mais...
Ficou mais rigoroso, né?
Mais informação, né? Na própria imagem ter algumas tags, algumas informações do produto, né?
Sim, sim. A foto sempre aquela, a regra, né? A foto principal sempre fundo branco, que é aquela foto que vai pro Google, senão o
que
Google
é uma foto estilo básica.
Fundo
que
branco,
que o
produto,
Google aceita.
Senão o Google também não aceita, não tem o que fazer, né?
É.
E as demais imagens, sim, a gente até procura ter essas imagens com informação mesmo. Ali a gente já tira a dúvida do cliente, né? Então, às vezes ele tem especificações na foto, em metro, a questão do em metro, né? O pessoal tá olhando muito para isso agora. Se é um produto que ele consome menos energia, então tá todo mundo olhando pra isso, né?
É porque cliente não lê descrição, né?
Não lê descrição.
E aí, se você colocar a foto é mais fácil, né? Rola ali,
mas
já vê tudo.
E outra coisa também que funciona muito, tanto no próprio quanto no marketplace, os selos, né? Ele não lê a descrição, mas se tem um selo lá, menos energia,
isso,
pronto.
Chama
é
atenção.
Mais visual,
ele não vai ler a
descrição.
E aí diminui também as dúvidas do cliente,
exatamente,
né?
Você diminui a demanda do pré e, consequentemente, você diminui do pós.
Sim.
A ideia dos vídeos curtos nossos para esse ano é isso. É exatamente essa. Diminuir essa recorrência dos atendimentos e o cara tirar todas as dúvidas, ele olhar o vídeo, ele ter certeza do que ele tá comprando. E aí eu não preciso ficar reclamando que o cara tem 7 dias para devolver ou que ele tem 30 dias para devolver. Eu tô fazendo uma venda assertiva. Pro cara certo, o produto certo, ponto. Simples.
Exatamente.
Assim, né?
Super. E eu acho que um outro desafio que eu queria te perguntar, Leandro, é sobre logística. Porque os marketplaces, eles também exigem que você tenha uma entrega, né, com time de qualidade, que entregue com qualidade também. Como que vocês fazem hoje? É a logística de vocês, tanto na armazenagem quanto no envio? Como que é isso? Vocês têm coleta de marketplace?
É, o nosso CD hoje, ele fica no Espírito Santo, por uma questão tributária e fiscal, uhum. né? Então, pra gente vale a pena ter a operação lá. E sim, faz total sentido o que você falou. É, logística, ela é tão importante quanto você ter uma ótima campanha, um ótimo uhum. preço.
É, que não adianta ter uma loja linda, oficial e tudo, e os produtos lindos e um ótimo atendimento, sendo que você não entrega,
você
né?
Você atrasou, você já tem um prejuízo de reputação e aí a sua loja vai ser despriorizada. Uhum. Ponto final. Então, você vai vender menos, porque você está atrasando. Então, assim, a gente tem um cuidado muito grande com o SLA. Todos eles têm um SLA, então todos eles têm um horário. A gente tem coletas, então cada um vai coletar num horário no CD, então a gente tem que se programar. A partir das 7 horas da manhã, a gente tem já uma conferência de faturamento e a gente já fica esperando os carros chegarem. Então, das 7 horas até as 5 horas da tarde, é carro chegando para fazer as coletas e levar os produtos dos pedidos, né? E o que a gente faz do nosso lado é tomar esse cuidado de que vai ser tudo expedido e vai sair dentro do prazo. Uhum. Então, assim, os pedidos que caem até 10 horas da manhã, geralmente eles vão no mesmo dia. Uhum. Né? Alguns canais, até meio-dia, ele vai também no mesmo dia. Então, por exemplo, Mercado Livre. Pedidos, eles obrigam a gente a mandar até meio-dia. É. Então, a gente estrutura a operação e, lógico, o carro deles passa mais tarde no CD, então, viabiliza a gente fazer essa operação também.
Uhum,
então,
uhum.
até meio-dia, caiu o pedido do Mercado Livre, a gente manda no mesmo dia.
Uhum.
Né? Então, assim, depende do canal. Shopee, a gente tem geralmente dois carros. Um carro coleta de manhã, quando a gente tem campanhas, então ele tira o excesso e vem o carro à tarde que coleta o restante, né? Para não deixar nada para trás. Magazine Luiza, a mesma coisa, né? A gente tem também as coletas, fica na parte da tarde. Então, assim, a gente vai encaixando cada um no seu horário e vai criando esse SLA para cada um. Esse aqui pedido até as 10, esse aqui pedido até as 11. E geralmente sai tudo no mesmo dia.
E uma curiosidade, você usa algum hub para pilotar tudo isso daí?
Isso
que piar.
Eu falei, como que você faz isso?
Atrasou,
não
atrasou.
Tipo, SLA de cada um e tal. Como que prioriza isso na separação e tudo?
Automatizado? Precisa de tecnologia. Não tem como,
não tem,
né? Para você escalar uma operação, você vai precisar. Não tem como você fugir disso. A gente utiliza hoje um ERP que ele já tem integração.
Uhum.
Da AmbarX, chama Atom.
Uhum.
A gente gosta bastante, né? A gente trocou ele, escolheu ele até porque ele traz uma questão financeira por trás que a gente não tinha com o antigo ERP. A gente né, precisava olhar mais para isso. E ele traz os KPIs, ele traz indicadores. A gente utiliza o Power BI, então a gente tem por fora, né? Ele consome dentro dessa API do RP, ele consome e joga para um Power BI.
Que legal.
E a gente, assim, a gente olha o Power
esse
BI.
RP. Ele é bem específico de marketplace? O que é?
Ele não é um RP grande,
uhum.
ele tem alguns clientes grandes, mas eles são focados em médias e grandes empresas. Até por ter um time mais enxuto, uma estrutura mais enxuta, eles não pegam pequenas e médias uhum. empresas. Eles preferem não pegar essas pequenas e médias porque a demanda aumenta, né?
Exato.
Esses caras têm dúvida, geralmente não, ainda tá aprendendo a
uma
trabalhar
pequena,
e tudo mais.
Né?
Então, assim,
vocês usam ele integrado com SAP?
Não, usa só ele mesmo.
Ah,
só ele.
Ele.
Só ele.
Ele é
o
RP.
Na hora que você falou, eu falei assim, gente, será que eles têm dois RPs?
Não. Ele é o RP integrador.
Então
ele já
tá.
Faz os dois pra gente.
O e-commerce próprio também faz tudo.
E-commerce próprio.
Com ele mesmo.
Exatamente. A VTEX também é integrada com ele.
Uhum.
Então, assim, tanto catálogo quanto pedido, é tudo integrado
então
com
a própria expedição dos pedidos já sai na ordem, né?
Ele já é um WMS ali,
exatamente.
Né?
Exatamente, já é um WMS. A gente já sabe tudo. A gente sabe a hora que imprimiu a etiqueta lá no CD no Espírito Santo. A gente sabe a hora que bipou, que tá pronto. A gente sabe a hora que ele embarcou.
E aí você só acompanha no Power BI os KPIs ali para entender.
Exatamente. A gente consome da API, né, do RP, até para colocar numa tela só, e a gente deixa uma tela comercial analítica.
O saque fica com você, presencial?
O saque fica também.
Uhum.
Inclusive, tem também uma tela no Power BI que a gente acompanha o saque. Então, demanda, quantidade de atendimento por canal, né, devolução, cancelamento, a gente acompanha tudo.
Que legal.
É que o saque também é uma coisa que muitas empresas menores, quando começam a crescer, sentem a dificuldade também de controlar isso, né? E é importante ter uma plataforma para controlar esses chamados, né?
Com certeza.
As priorizações e tudo,
com
né?
Com certeza. Não se perde, né?
Não, fica louco,
é,
né?
A gente fez a gente fez 100 mil pedidos em novembro de 2022. É, e aí você para pra pensar quanto que vem de RMA disso, quanto vem de devolução.
Exato,
disso.
Exato, não tem então, como não ter problema, né?
Não tem como. É, então, assim, você vive problema todos os dias, né?
É.
É, e a gente não tinha ainda o Power BI nessa época, a gente controlava via Excel.
Uhum.
Era planilha, né? Preenchendo todo dia manual ali, é loucura.
Mas vocês têm um sistema hoje que integra todos os marketplaces para o SAC fazer a resposta no mesmo? Ou
não.
É separado?
É, a gente trabalha hoje direto na plataforma.
Uhum.
A gente já cotou algumas ferramentas. Existem boas ferramentas, inclusive, no mercado.
Uhum.
É, mas a gente ainda não... É muito difícil você equilibrar, né? A gente é um revendedor. É muito difícil você...
A margem é estreita.
Exatamente, a margem é muito estreita.
É.
Então, assim, pra você... Qualquer coisa que você coloca pra dentro, você precisa mexer no preço.
É.
Uhum.
Quando você mexe no preço, você reduz a venda.
É.
Sim.
É automático.
Então, eles entram lá no Meli, fica lá aberto e respondendo direto lá.
Então, eu sou dedicada pra Meli.
É isso que eu ia perguntar, curiosidade.
Entendi.
Você divide por pessoa ali?
Sim. Plataforma.
É.
No Meli, na Shopee, a gente tem pessoas dedicadas.
Tá.
Exatamente. Nos outros, o pessoal vai fazendo um acompanhamento durante o dia.
Ah, isso é super importante, né?
Sim.
E o time é grande, seu lá?
De SAC, a gente tem 4 pessoas.
Mas total, assim?
No total, somos em 25, 26 pessoas.
Ah, é um time grande, robusto, né?
Tem bastante gente.
É muita
e tem, tem uma parte do time que fica no interior de São Paulo e uma parte do time que fica na capital, né? Que aqui é mais, na capital é mais controladoria, compras, né? E tem um pessoal ainda lá no CD, lá no Espírito Santo, né?
E como que é esse desafio, Leandro, de liderar esses times em 3 pontas diferentes, 3 lugares físicos diferentes?
O teu financeiro fica aqui em São Paulo?
Financeiro fica em São Paulo.
Gente, deve ser aquela confusão, né? Que financeiro com marketplace, vamos falar sobre isso? Conciliação?
Isso é uma coisa que eu queria falar também, tava aqui na minha cabeça.
Gente, como
então,
que a gente faz?
Fala com a gente primeiro, como que você orquestra esses times separados e de áreas totalmente diferentes?
Ainda bem que estão longe, né?
E aí depois você puxa já pro financeiro.
A gente tem uma gerente de operações e ela fica mais ali com o time de operações, que é o saque, faturamento e tudo mais,
aí
né?
Aí faz o reporte
então,
pra você.
Então, vamos falar assim, né? Ela na verdade é um par.
Par.
Eu fico muito com a parte comercial. Então, compra e venda e
estratégia.
E compra e venda e controladoria dos marketplaces fica comigo, né?
Uhum.
E ela tá ficando com essa parte do operacional da loja. Uhum. Então, a gente meio que se divide ali, né? É, então, assim, a operação do operador logístico, ela fica mais com a operação do operador logístico. Mas uma coisa está sempre ligada na outra. Então, ela está ligada também no comercial e eu também estou ligado na operação. Porque não tem uma coisa, puxa a outra, né? Se as coisas não funcionarem bem lá na operação, elas vão me prejudicar aqui no comercial. E vice-versa, né? Não adianta fazer lá bem feito e aqui a gente não está trabalhando bem, né? É, então, assim, a gente trabalha... São duas pessoas, né? Eu e a Amanda, a gente cuida da operação do pescador. O João tá sempre presente também em tudo, mas ele fica mais com a parte, né, vamos falar, mais administrativa. É, e depois vem as outras pessoas. Então, a gente tem um coordenador de saque, tem uma pessoa responsável que fica só com marketing, tem uma pessoa responsável que fica só com faturamento e etc, né? Eu tô colocando uma pessoa agora para cuidar da parte das meninas que cuidam de marketplace, até porque eu tô pegando agora algumas demandas de voltada à controladoria e compras, né? Então, preciso de alguém para me ajudar, essa pessoa tá pegando mais essa parte comercial. Mas basicamente é isso, a gente precisa de pessoas, precisa de time e de pessoas boas, comprometidas, né? É, não dá pra fazer sozinho. O Leandro aqui não faz praticamente nada sozinho. Então eu dependo muito da galera mesmo e de ter essas parcerias, essas boas parcerias, né? Esses,
esses
coordenadores,
esses, pares, também,
esses
né?
pares e os coordenadores, exatamente.
Pessoas, eu acho que você falou, boas e comprometidas.
Boas e
comprometimento
comprometidas.
É muito importante,
exatamente.
Né?
Exatamente. E vai da empresa também, né?
Isso.
Porque pra... Para o funcionário ele estar tá comprometido, ele tem que ter motivação. Senão, para que eu estou aqui, né?
Exato.
Então, assim, a gente como gestores e tudo mais, a gente precisa procurar sempre motivar. Então, o cara que está ali, ele tem que estar motivado. Se ele estiver motivado, ele vai fazer um bom trabalho. Né? E aí, o resto a gente desenvolve. Então, as competências a gente desenvolve, né? Se ele tem um comportamento... pelo menos, eu sou assim, eu contrato muito no comportamental. E, cara, se o cara precisa aprender, não tem problema. Eu ensino ele que tempo que ele quiser. Não tem problema nenhum. Eu ensino, não tem problema. Eu tenho paciência, né? Mas, assim, você contrata comportamental, ensina o cara a trabalhar bem e mantém ele comprometido, É a receita.
É a receita, sim, né?
Perfeito. É a receita pra manter o cara.
Porque ensinar o comportamental é complicado, né?
Não tem como.
Você pega uma pessoa ali que já tá...
Eu acho também, não tem como.
Não tem como, já tá 30 anos agindo daquele jeito, tem a cultura, o caráter, um monte de coisa envolvida. Não tem jeito.
Meio, o relacionamento é assim, né? A gente conhece uma pessoa, você não vai mudar a pessoa.
Não vai.
Né? Você vai aprender a se adaptar a ela.
Uhum.
Né? Então, assim, algumas coisas você adapta a pessoa. A pessoa tem essa mania, eu tenho essa mania e tal, então a gente se adapta, né? E aí, pô, sei lá, o amor fala mais alto aqui, vambora, né?
Uhum.
Mas no ambiente corporativo é um pouco diferente, né? Então, assim, você... não é só uma questão de se adaptar. Então, assim, pra mim o comportamental é a primeira coisa, você contrata o comportamental e, assim, o resto você desenvolve. A pessoa pode estudar, a pessoa pode aprender, você pode levar ela pra eventos, levar ela em reuniões, mostrar como é que você faz. Isso aí você ensina, né? Agora, se ela não tiver um comportamental bom para isso, para ter essa base, né, esse relacionamento que você quer, essa negociação que você precisa fazer e tal, não vai dar certo. Então, para mim é isso.
Ótimo, ótimo. E vamos puxar aí que a Ju tinha perguntado, eu também era minha curiosidade, essa questão das conciliações financeiras. Porque muita gente entra em marketplace também não tem ideia, né? Porque cada um tem um corte de pagamento, um tipo de repasse, né? Pode ter antecipação ou não. E tem algumas ferramentas também que já faz essa conciliação.
Sim.
Mas eu não sei se melhorou, se não... É confiável, a gente tem que conferir tudo.
Mesmo com toda a tecnologia, você ainda apanha do financeiro também?
Como que esses marketplaces também, eles estão pagando direitinho ou tem que conferir na unha?
Olha, esse é um tema extremamente sensível, né? Aqui eu acho que tem uma grande evolução para acontecer ainda quando a gente fala de marketplace. É uma caixa preta.
Uhum.
A verdade é essa. Então, assim, é difícil eu falar para vocês aqui que eu sei. Mas o que, que a gente, do nosso lado, o que, que a gente faz? A gente praticamente cria um DRE para todos os marketplaces. Cada um.
Para cada um você faz um.
Cada um a gente tem uma forma de apurar.
Para entender se tá dando resultado.
Exatamente. Tem marketplace que manda informação via API, Mercado Livre é um deles. Tem marketplace que não manda nada via API. Então, você tem que puxar num relatório no Excel. Mas tem que decifrar o relatório. Tem coisas que vêm no relatório, tem coisas que não vêm no relatório. Então, lá vem o preço de venda, mas não vem o rebate aplicado.
Sim.
Lá vem o preço com o valor de venda à vista que teve um desconto de 10%, mas não vem a coparticipação.
Uhum.
Qual que foi a sua participação, qual foi do marketplace.
Uhum.
Então, tudo isso, a única forma que a gente encontrou de fazer é criar a apuração individual para cada um.
Uhum.
Então, cada um a gente tem uma forma de apurar. É lógico que a gente usa boa parte das informações que vão nessa apuração, ela vem do ERP.
Uhum.
Então, o ERP traz...
Aí você confronta isso,
o que,
né,
tem API, o ERP traz,
uhum,
a gente atende, né? O que não tem API, não tem como a integração trazer.
Uhum.
E aí, a gente vai para a base do relatório. Eu já usei ferramentas para fazer conciliação. Elas funcionam, mas elas não entregam 100%.
Uhum.
Você ainda vai ter que pôr o dedinho ali... Pra mexer em alguma coisa.
Não tem ainda. Engraçado isso, né?
É.
2024 ainda não tem nada que você feche os olhos, né, e dorme e pronto.
Não tem como. Não existe isso ainda. Eles entregam pra você o que um ERP entrega, o que tem integração, o que tem na API.
Uhum.
Eles entregam isso pra você. O que não tem integração, o que, que você tem que fazer? Você tem que cadastrar uma regra. Se você tem que cadastrar uma regra, você tem que fazer manual. Entendeu?
E então, ficar de olho, né? Porque no marketplace tem uma coisa que muda a regra toda hora, né?
Exatamente.
Simplesmente recebe uma notificação, mudou alguma coisa.
Exatamente. Muda a comissão.
Você fica rendido.
Muda a comissão. Valor de frete, gente. Muda que a gente nem vê. Uhum. Eu acho que o Mercado Livre, ele mudou pelo menos umas 3 vezes o frete em 2023.
Então, olha. Então, você come uma bola dessa, né?
Não tem como, você entendeu? Tudo bem que ele traz na API... E tudo bem, facilita a vida, né? Ele pode fazer isso, né? Mas, assim, muito difícil.
Né?
É muito difícil você pegar o erro, porque, às vezes, o que aconteceu bastante foi ele mudou o preço do frete, mas não era aquele preço de frete. Ele mudou, subiu muito o frete, por exemplo.
Uhum.
Aí a gente tem que ir lá, abrir chamado para recuperar aquele valor que ele cobrou a mais da gente, né? E isso, ainda não chegamos nesse nível ainda. Uma empresa de conciliação que entrega tudo isso.
Impressionante, né?
Então, ela ajuda, ela facilita o trabalho, ela realmente vai reduzir o seu tempo em cima disso, mas você ainda vai ter que colocar a mão ali. Algumas coisas você vai ter que fazer manual. Então, como tinha que já fazer manual, Na minha cabeça, eu falei assim, pega uma pessoa muito boa de Excel e coloca ela para fazer.
Ensina a regra, né?
Ensina a regra. Pronto. A gente hoje faz apuração diária. E a gente criou, dentro desse, entre aspas, DRE, né? A gente criou 3 níveis de apuração de margem. Então, a gente chama de LB1, LB2 e LB3. Uhum. O LB1 é a minha margem bruta. Uhum. Então, eu pego o preço de venda menos o custo, só. O LB2, eu tiro os descontos do marketplace. E o LB3, eu coloco todos os custos da empresa, indiretos ou diretos.
Tá.
Tô falando de armazenagem e tudo
mais.
Você
vai ter 3 resultados ali diferentes,
exatamente,
né?
Então assim, o que sobra para a empresa seria o LB3, né? Que seria o líquido,
seria uma margem de contribuição ali mesmo.
Exato, margem de contribuição líquida, exatamente. Então é isso, a gente olha esses 3 níveis e a gente olha isso diariamente.
Sim.
Então, como a gente tem o RP, o nível de informação já estruturado, mesmo que esteja no Excel, a gente vai, pega a informação, joga no Excel e todo dia a gente olha isso. A gente joga no Excel assim, né? Ele consome a informação. Algumas coisas precisam ser colocadas manualmente. Então, vou dar um exemplo para vocês. O pagamento à vista do Magazine Luiza, por exemplo, eu subo uma condição de 10%, eu pago 5%, eles pagam 5%.
Uhum.
Então, quando vende à vista, o Magazine Luiza me devolve 5% daquele valor.
Sim.
Então, isso daí não tem API.
Uhum.
Então, isso daí eu tenho que pôr manual.
Uhum.
O cupom da Shopee. A Shopee lá no Spike Day, no 3 do 3, ela dá um cupom de 20, 30, 40, 50 reais. Esse cupom, ele é descontado na minha nota fiscal. Então, eu emito a nota, eu já emito com o desconto de 50. Mas esse valor, ele também não tem API. Então, eu tenho que puxar um relatório e colocar isso manual. Então, essas pequenas informações, a gente preenche e a gente acompanha isso diariamente.
Tem que ser na unha mesmo.
Então,
tem
a gente
jeito.
Olha diariamente. E eu vou ser sincero para vocês,
pode ter
gente.
Um errinho ou outro, mas assim, como vocês fazem bem detalhado, o risco de um errinho ou outro não é nada.
Tá dentro da conta. Vamos falar, tem uma margem
tá
de
margem.
Erro, mas tá dentro da margem.
É.
A gente já considera. Considera, a gente tem hoje meta de venda, meta de margem e tal, mas já isso tudo, essa margem de erro, ela já está ali considerada.
É pequeno,
né? Se tiver 0,1%, 0,2% ali de diferença, está dentro, né?
Entendi.
É lógico que depois vai para o contábil, aí quem resolve isso aí é lá na ponta depois, né? Mas a gente faz essa apuração assim. Mas
isso,
eu vou ser sincero
para
vocês.
Isso é um ponto importante, né, gente? Que tem muita gente que não sabe disso, dessas conciliações,
das
promoções. Acha que vai puxar um relatório e vai vir tudo discriminado.
Eu
e
vou
não
falar
é.
Para vocês, assim, eu conheço bastante gente, assim, 90% não faz essa apuração.
Não tem como.
Não faz. E assim, coloco para vender, cara, é custo e preço de venda.
Até porque essas soluções de apuração de conciliação... a maioria aí que a gente sabe foram grandes sellers desses marketplaces que criaram para otimizar o dia a dia deles, né?
Exato.
Se tivesse uma forma de ser 100% apurado, alguém já teria vendido essa solução, né?
Exato.
E tava todo mundo
Fica
comprando.
Fica a dica aí pra quem tá querendo uma ideia para empreender.
Realmente, isso daí. E tem gente que não quer pôr a mão.
É.
Que nem eu conversei muito com o CEO do Atom lá, né? Do AmbarX. Falei, cara, e aí, conciliação, quando vocês vão entregar? Ele falou... Pra ele, falou, Leandro, não vamos colocar a mão nisso. Porque assim.
Muito complexo.
Porque eu faço 100%.
É extremamente complexo.
Se você falar que você entrega 100%, tem que entregar.
E aí ele fica com a responsabilidade, né? Se eu não entregar um negócio 100% pro seller e eu vender uma solução, como é que fica?
Como a Ju falou também, o tempo inteiro muda.
Exatamente.
Então, às vezes o cara, às vezes ele manda informação, às vezes ele não vai mandar mais, aí ele cria um outro tipo de promoção, que é diferente.
Né,
o cara vai ter que atualizar o tempo inteiro, ter atualização da ferramenta.
Você falou bem,
né?
É uma caixa preta.
É uma caixa preta. É difícil.
Mas
gente.
Aí é isso, você põe na conta.
Olha, gente, olha o tempo.
Mais uma vez a gente fala que o tempo aqui voa.
O
tempo aqui é diferente. Passa mais rápido que o normal. Mas, Leandro, foi incrível, assim, o bate-papo com você.
Super aula aí,
eu acho que uma super aula, né? Eu acho que desmistificou um monte de coisa, tirou dúvida de muita gente em vários aspectos.
Que bom.
Né? Foi um prazer, assim,
super prazer estar aqui com a gente hoje. Espero que você volte.
Traga
as novidades
lá
depois do e-commerce próprio, tudo que você reformular.
Um monte de coisa que
vocês
estão implementando, você volta pra contar pra
gente. Se a
gente
tiver dúvida, a gente já sabe quem procurar, né?
Pode procurar, tô sempre à disposição.
É isso aí.
É isso aí, pessoal. Sigam a gente no Spotify, no YouTube. Toda sexta-feira tem episódio novo.
Sempre com um líder aqui, dividindo aí seu conhecimento com a gente, né? Comentem aí, divulguem, né? O podcast.
Dê o feedback, quem que vocês querem ver aqui.
Isso é super na importante comunidade pra gente, até, né? Isso mesmo, super. Dá os feedbacks aí. Obrigada, gente. Pessoal, até a próxima. Até a próxima.